Vamos abrir todo mundo a Bíblia? É possível? Livro do Apocalipse, capítulo 22. Apenas um versículo. Eu não vou fazer uma hermenêutica desse versículo, mas vou usar esse versículo como uma base para uma hermenêutica da vida. Eu moro em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, há 32 anos. Sou pastor da Primeira Igreja Batista todo esse tempo. Apesar de muitos convites para sair, mas sempre tive uma paixão pelo Nordeste. Lá eu sou muito feliz. Minha esposa é nutricionista. Por isso que vocês podem me ver que eu tenho 54 anos, mas tenho lá de 27, 28. Isso é nutrição caseira. Ah, tenho dois filhos, um é advogado, casado com 28 anos, e uma filha que é fonoaudióloga, Thaís, com 25 anos. Daqui a 15 dias, vou ter meu primeiro neto. Tem aqui algum vovô me ouvindo? Levanta a mão. Então, eu estou sendo avisado que vou ter uma sensação muito especial, não é verdade? Então, dia 12 ou 13 de julho, vou ser vovô. Vai se chamar Daniel, meu neto. Já é profeta. Já fala, é uma bênção, Daniel. Mas vamos lá. 22, 5, Apocalipse. No meio do versículo diz assim: eis, e aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você podia voltar, por favor, o texto, querido? Isso. Para onde eu ando? Brasília, São Paulo, enfim, onde eu vou, eu levo essa imagem como porta de entrada da minha vida. É uma forma de eu usar a Bíblia como um referencial profético para os que me escutam. Como eu nunca sei o estado da alma de quem me ouve e me vê, mas eu sou um pastor que pensa sobre a alma humana, qualquer igreja, qualquer evento, eu abro com esse texto. Tu serás como jardim regado, como manancial cujas águas nunca faltam. E assim também vai ser sua vida. Amém? Agora, queridos, gostaria de começar com uma pequena história. Uma história. Essa pequena história é um conto de fadas ou uma parábola, talvez melhor. Eu ouvi, faz 5 anos que eu ouvi essa parábola. Quando eu acabei de ouvi-la, eu fiquei impressionado com a sua simplicidade e também a sua vertente para a existência. E eu construí uma reflexão que eu faço hoje à noite a partir dessa parábola. Para entender a parábola, a reflexão, que vai ser simples, você só precisa ouvir a parábola. Então, por favor, me escute. Conta a história, na minha parábola, que aqui no estado de Minas, um pai era um fazendeiro, dessas casas grandes, estilo casa de fazenda, casa colonial, com muitas janelas de frente. E esse casal tinha uma filhinha de 11 anos. Essa filhinha pré-adolescente era filha única, e eles tinham com muito carinho com essa filhinha, e ela tinha um cachorrinho de estimação, um cãozinho de estimação. E quem lida com crianças sabe que crianças desenvolvem muito afeto com seu animal de estimação. E havia uma liturgia diária entre a criança e o seu cachorrinho. Ela vinha da aula às 4 da tarde, jogava na grama da casa sua sacola de livros e na grama rolava com seu cãozinho entre abraços, afagos, enfim. Coisa de criança que ama o que cria. Um desses dias, ela vem da aula, sente em casa e percebe um movimento estranho. Pessoas estranhas, diferentes, e um entra e sai enorme na sua própria rua. Corre na sua inocência para casa. Em casa, ela vê coisa mais forte ainda, de estranheza, de gente em movimento. E diz: mãe, o que é que houve? E antes que a mãe falasse, o pai a toma pela cintura, leva no canto da casa e diz assim: filha, houve um acidente trágico. Seu cãozinho atravessou a rua, passou um carro, pegou, infelizmente ele morreu. Conta a história que a criancinha entrou numa depressão profunda, trancou-se no seu quarto, de lá não queria sair mais. Um dia, dois dias, não lazer, não escola, não comida nem os pais. E começou a desenvolver uma coisa estranha, uma liturgia agora estranha, todos os dias. Na hora que ela vinha da aula, ela saía da cama e ia para a janela do seu quarto. Esperar o seu cãozinho voltar. E ninguém a convencia de que jamais isso iria ocorrer. Ela tinha certeza absoluta de que ele voltaria. Uma semana, duas, ali definhando de tristeza, olhando para um cenário de uma esperança vã. Até que um dia seu pai não aguentou mais vê-la sofrer, invadiu a privacidade, quebrou a porta que ela tinha trancado, tomou nos braços e disse: filha, papai não aguenta mais ver você sofrer tanto assim. Olhando para um portão, esperando alguém que não volta. Enquanto você estava aqui, filha, em algum lugar dessa casa, nasceu uma flor e você nem percebeu. E pegou-a com a força de um pai decidido e fez um pedido. Sobre esse pedido eu vou falar nessa noite. Ele disse: filha, por favor, mude de janela. Papai não suporta ver você sofrer tanto assim mais. E levou-a na sua própria casa para uma janela diferente. Agora, eu queria dar a minha reflexão esse tema, abrindo novas janelas. Não é verdade que a nossa vida pode ser comparada com a casa de muitas janelas? E que às vezes, por experiências difíceis, por pressões, provações, adversidades, frustrações, a gente se vê postado sob uma janela só, olhando a vida por um ângulo só, imaginando que não tem mais jeito, que não tem saída, que é o fim. Imaginando às vezes que até Deus de nós se esqueceu, ou demora muito em responder. Imaginando que o lar virou deserto, que a vida ficou dificilmente insuportável. Eu imagino que, como o pai daquela parábola, muitas vezes Deus quer nos tomar nos braços. Dizer: Estevão, eu sou seu Deus, sou seu pai. Eu não estou no limite, embora sendo Deus, de ver você sofrer tanto. Por favor, crê em mim e mude de janela. Porque eis que eu faço novas todas as coisas. Amém? E eu queria que Deus me usasse hoje à noite para dizer a você, na minha vida e na sua, há sempre a emergência do novo. Há sempre algo que pode acontecer da parte de Deus para a gente. E o que eu lhe peço, como aquele pai, é isso: mude de janela, em casa, no trabalho, na igreja, nos ministérios da igreja, na sua alma, no seu coração, que quando você abre novas janelas, você vê e contempla paisagens novas para se viver. Mas eu quero propor aqui, então, algumas janelas que a gente deve fechar em nossa vida. A primeira é a do ressentimento. Viver não é fácil. Eu sou marido há 32 anos. Sou pai há 29. Sou pastor também há 32. Vocês imaginem o que eu já passei na vida? É difícil, porque eu também não imagino o que você passou. Mas a vida se resume também em relacionamentos, em contatos, em sentimentos, em afetos. E às vezes, ao longo da vida, pessoas machucam a gente. O pior, às vezes, dentro da nossa própria casa. Quanta mulher, só Deus sabe. Às vezes, está na igreja, no culto, Bíblia na mão, e o coração sangrando por dentro. Homens, igualmente. Às vezes, não só a própria casa, não só a esposa, o marido, pais e filhos também, na própria igreja. Irmãos nos ferem, nos maltratam, de alguma maneira interferem no fluxo gostoso das emoções da gente. E às vezes você vem para a igreja feliz, cantando, coloca ali seu carro, diz, vai ser uma bênção hoje. Volta triste, porque alguém fez um gesto, uma atitude, ou nem fez, porque se omitiu, e sem saber, sangrou você por dentro. Mas não só isso, coisas mais sérias, lutos, coisas dificílimas de se conviver. E sabe que eu coloquei essa janela para começar? Na minha casa somos 8 filhos, na verdade éramos. Eu tenho um irmão pastor. Nossos pais são evangélicos, nascemos num lar evangélico. Nunca conheci o chamado mundo. Nasci sem boate, sem motel, sem prostituição, sem carnavais, sem pecado. Me casei virgem, também assim minha esposa. Assim criei meus filhos. Nunca minha família viu separação, divórcio, contenda. Nunca vi ninguém desviado. Nunca vi na minha casa meu pai no terceiro fora de casa. Nunca vi álcool, nunca vi cigarro, assim foi meu lar. E tenho 17 sobrinhos meus, ovelhas minhas. E um dia desses, eu saio do culto da minha igreja, sento na cadeira, o telefone toca. E ao tocar, queridos, alguém pergunta, é a casa do pastor Estevão Fernandes? Sim, sou eu. O senhor podia vir aqui ao hospital e tal? Mas por quê? Quase 11 da noite, eu acabei de chegar do culto e cansado. Venha, por favor, a gente não quer dizer, quer a sua presença. Como eu sou capelão de uma pessoa de alguns hospitais, pensei que fosse uma assistência de capelania. A contragosto, fui, porque era um domingo cansado. Irmãos amados, cheguei lá, para minha tristeza, era a morte de um dos meus irmãos. Acidente de carro. Com 21 anos de idade. Uma médica o socorreu e disse entre o socorro e o fim da vida dele. Pastor, ele só tinha uma frase nos lábios. Não me deixe morrer. Eu sou filho, sou irmão do pastor Estevão, avise a ele. Pastor Estevão é meu irmão. Por isso a gente localizou para dar essa triste notícia. Era isso já quase meia-noite, quando eu acabei de sofrer. Deixei passar a madrugada, cuidei de tudo, sofrendo, para deixar minha mãe dormir pelo menos uma última noite, menos mal. De manhã fui avisá-la. E uma frase dela foi a semente no coração dela, que podia ter sido um profundo ressentimento contra o próprio Deus. Ela disse, Deus, por que me feriste assim? Meus filhos não eram santos, puros, crentes, não sou mãe de pastores, não te sirvo, Deus, porque me parece, como pastor e como terapeuta, que é um tipo de dor que só quem sente é coração de mãe. Nem marido, nem pai, mãe é quem sente. Por que, Deus? E aí começamos a sofrer a saudade de perder o irmão. E uma dor ainda quase que maior. A morte da minha mãe, lentamente, pela tristeza que dentro dela se instalou. Contra a vida, contra o próprio Deus. Até que um dia Deus usou minha irmã mais velha e disse, mãe, o seu legado para nós foi esse, mãe. Deus é pai. Deus está no controle de tudo. Ele é o dono da vida. Que vantagens ter uma pessoa com o coração revoltado, mãe? Não faça isso. Por amor a gente, nós que ficamos viva, por amor a Deus, volte a sorrir outra vez. Não vale, mãe, a pena viver ressentida contra pessoas, contra a vida e contra Deus. E hoje minha mãe tem 82 anos e vive a sua existência fazendo sabe o quê? Consolando mães que perdem filhos. Sabe o que ela diz? Eu imagino que você está sofrendo, filha, porque eu sofri também essa dor. Mas nunca esquecerei meu filho. Mas Deus tirou a revolta do meu coração. Porque não vale a pena viver, irmãos, com o coração cheio de mágoas. Olha, queridos, homens e mulheres de Deus, a vida às vezes nos reserva surpresas de pessoas perto da gente, de pessoas que tocam a alma da gente, às vezes na própria cama da gente, na mesa da casa da gente. Mas se eu e você queremos viver em paz, usufruir da paz que só Deus tem para dar, se queremos viver cantando esse desafio, fechemos em nossa vida essa janela chamada ressentimento, porque não vale a pena viver com o coração ressentido. Perdoe seu marido, se um dia ele lhe feriu. Perdoe sua esposa, se um dia ela lhe fez chorar. Perdoe seus filhos, que não foram o que você queria que eles fossem. Perdoe tantos que às vezes estão amarrados à sua vida. Porque quando você não perdoa, você não percebe, mas você é quem mais sofre. Eu tenho, como já lhes falei, 32 anos de pastor. Eu não conheço ninguém que seja feliz vivendo assim, numa janela chamada ressentimento. Para que nasci? Para que casei? Para que conheci você? Não me peça que eu não perdoo. Você acabou com a minha vida. É o fim. Deus não me ama. Você conhece alguém que vivendo assim seja feliz? Mas o pior é que às vezes a gente é assim. E sabe o que é o pior do ressentimento? Eu terminei essa parte. Que o ressentimento é uma doença da alma. A gente sofre. E o pior, a gente contamina os que vivem ao nosso redor. A gente adoece os outros. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Diga assim comigo. Eis que eu faço novas todas as coisas. Vamos ver do início todos juntos, com bem força. Eis que eu faço novas todas as coisas. Mas, por favor, mude de janela. Há uma segunda janela que a gente tem que fechar na vida, é a do pessimismo. Olha a imagem desse homem. Pessimismo é uma janela que literalmente nos faz puxar o freio de mão de um futuro que seria brilhante. Amordaçamos o presente. Nos focamos num pessimismo desnecessário, doentio, diabólico, antibíblico e anti-Jesus. Aquele que disse, se creres, tu verás a glória de Deus. Aquele que disse, tudo é possível aquele que crer. Aquele que disse, para Deus nada é impossível, não pode lhe ver, dizendo todo dia, não tem mais jeito, não tem cura, não tem saída, não tem solução, não quero orar mais, estou velho, estou velha, passou meu tempo, não ganho para isso, está difícil. Ah, meu Deus, quanta gente, às vezes na igreja, vivendo assim. Eu digo uma coisa a vocês, quando eu conheci o pastor Gilberto, essa geração de pastores sonhadores, que eu acho isso bonito, isso me inspira. Sabe como eu orei para ele? Por ele assim. Deus, ele sabe isso agora a primeira vez, nunca disse pessoalmente. Deus, eu não quero que o Senhor livre teu filho de muita gente, porque a vida é assim mesmo, a gente tem que enfrentar obstáculos, situações, confrontações, a vida é assim. A vida não é um parque de diversões, a vida é difícil. Mas sabe como eu olhei para ele? Assim, um livro de duas pessoas, daquelas que podem levá-lo a pecar e daquelas que vão matar seus sonhos. Porque não tem coisa pior para quem tem sonhos e crê em Deus conviver perto de uma pessoa pessimista. Quando eu decidi morar em João Pessoa, quantos amigos meus disseram, Estevão, por que João Pessoa? Fui convidado aqui para Brasília, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, várias vezes Estados Unidos, várias vezes. Nunca achei que fosse dificuldade ser pastor, porque escolhi o Nordeste, pelo contrário. Deus orientou, fica lá. A igreja tinha 400 membros, pouco dinheiro, não tem lá grandes empresários, tem lá grandes salários, mas eu tinha uma convicção, Deus me colocou aqui, e aqui Deus vai me abençoar. Que a condição da bênção nunca é a condição externa, mas a condição interna. A gente crer e Deus abençoa a vida onde a gente estiver. Deus abençoando a igreja, o ministério, abençoando, abençoando. Formei já mais de 30 pastores desse Brasil. Abri muitas igrejas nesse Brasil, hoje já igrejas firmadas. Hoje são 5 cultos no domingo, mais de 3.500 membros ativos na igreja. Deus abençoou grandemente, como eu sou feliz, porque um dia a minha esposa, usada por ele, disse, Estevão, aqui vão ficar, não desista, Deus vai nos abençoar aqui. Imagina você na sua casa, casado, uma mulher assim, filho, sou tua esposa, eu te amo, eu sei que está difícil, ou vai ser difícil, mas não vou sair do seu lado, vamos orar. Creia, Deus vai pelejar por nós. Que homem não vence perto de uma mulher assim? Me diga um exemplo. Imagina você perto de um marido, filha, sou teu esposo. Eu acredito em você, no seu potencial. Somos dois servos de Deus. Vai, filha, estude, enfrente. Eu dou um jeito, mudo de horário. Você vai vencer. Conta comigo. Que mulher não vence perto de um homem assim? Imagina um pastor com veias desse tipo. Ah, pastor Gilberto. Ah, pastor Estevão. Ah, pastor Mardoqueu. Pastor Filisteu. O nome não importa. Filisteu também não, pelo amor de Deus. Ah, pastor. Está caro. A gente consegue. Está difícil. Mas vai dar certo. Somos muitos. Vai, pastor. Sonha. A gente está contigo. Não desista. Agora, pense o contrário. Eu estou em João Pessoa, e eu digo, Neide, olha, isso aqui, essa igreja, um dia, vamos ter 1.000 membros, 2.000 membros, 3.000 membros, vai ser uma benção. Homem, cai na real. Isso é um povo difícil, muito católico, isso é Nordeste. 500 já está bom demais. Ou então, Neide, eu quero começar algo novo no meu ministério. Vai ser um ministério com propósitos, sabe, eu estou imaginando uma grande celebração, 5 mil pessoas, homem, você está velho, 50 anos, será que você tinha 30? Vamos já pensando na aposentadoria, meu velhinho, para que mais? Ah, meus irmãos, há 4 anos atrás, eu comprei João Pessoa uma área com 12 mil metros quadrados dentro das praias de João Pessoa, para Gilberto conheceu, para construir um templo para 5 mil pessoas sentadas, e bem sentadas. E Deus nos deu, pagamos sem dever mais um centavo. Porque meu coração é cheio de fé. Mas eu decidi, não quero perto de mim, gente pessimista, negativa, que puxa a corda para baixo. Eu quero que me ajude a dizer, pastor, não está orando? Deus não está mostrando? Está tendo paz? Homem, vai em frente. Conta com a gente, vai dar certo, em nome de Jesus. Por que não? Deixa eu contar um fato antes de prosseguir. Vocês estão cansados já? Nem eu, mas ainda faltam 3 janelas, viu? Se prepare. Para depois não ficar na janela do cansaço e do sono. Olha só, eu tenho um... Claro que quem tem 30 anos na igreja tem muita história para contar. Mas uma médica, e aqui deve ter alguma médica me ouvindo na minha igreja, ela é médica pediatra. Mas como toda mulher sabe, madura, desses dias aí percebeu-se com um sinal, um sintoma estranho em uma das suas mamas. E para sua tristeza, foi diagnosticado que era um tumor maligno. Ela veio ao meu consultório, que meu gabinete é um formato de consultório pela minha dimensão assim, terapêutica. Joga um papel chorando. Diz, pastor Estevão, olha isso aqui. Vê se dá para ser feliz, pastor, com isso aqui. Filha, vamos para o médico. Vamos orar. Deus já curou tanta gente, por que não você? Aí fomos. Depois começou o tratamento. Quase, pelo estado grave. E para evitar quaisquer desses, quase 30 sessões de quimioterapia. Na metade dessas sessões, ela chega no meu consultório, cabelinho com lenço, corpo magrinho. Diz, pastor, eu vim dizer ao senhor, estou entregando bastante, não aguento mais. Aquela sessão é uma tortura. É um sofrimento. Eu decidi que a última foi a última. Aí eu disse, quantas você tem que fazer? Tantas. Vai deixar na metade? Não, senhora. Você liga para mim, vou com você, minha esposa, a igreja, mas se Deus disse 30, vai ser 30, 20, vai ser 20, 15 é 15, mas Deus tem um propósito, filho. E eu disse a ela, muito mais fácil, Deus cura rápido, mas uma razão porque Deus disse isso, que às vezes Deus não quer só curar um tumor na mama, quer também curar tumores na alma, tratar com você, com a gente. Para Deus dar para a gente algo é muito fácil, Deus tem tudo, é como um pai rico. Que o que o filho pede, não tem nenhuma dificuldade, já tem aquele excesso. Nem tem dificuldade, pega, filho, é teu, tem demais. Mas às vezes, que Deus quer tratar a alma da gente. Vá, meus irmãos. Aquilo foi prosseguindo, eu viajo muito. Fui perdendo as contas. E um dia eu estou na minha sala, entra uma mulher sorridente, encorpando outra vez, bonita outra vez. Me tira o lenço, cabelo já na metade do que deveria ser normalmente, sorri, me abraça, beija e diz assim, pastor Estevão, Deus me curou. E a igreja viu um testemunho lindo, faz 5 anos, totalmente curada. Reinventou a maneira de viver em paz, recompôs a mama, não perdeu o casamento, não perdeu o sorriso, mas se for uma mulher pessimista, talvez tivesse já sepultado. Ou nem teria essa história para contar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta pequena antes de prosseguir. Só você pode responder. Como é você por dentro? Como é você por dentro? Há pessoas fortes e pessoas fracas. Há gente negativa e gente positiva. Isso não é fé ainda. É a postura da alma. Como é você por dentro? Vamos pensar uma coisa melhor? Quem vive perto de você, ganha ânimo, vigor, força, entusiasmo, porque vive com você. E diz, não fora meu marido, não fora minha esposa, meus pais, meus filhos, eu nem sei o que seria de mim. Porque você injeta vida nos outros. Você é aquele sirineu que ajuda alguém a segurar a cruz e diz, está ali o calvário. Falta muito, mas nós vamos chegar lá. Como é você por dentro? De que nós somos de verdade? É o que somos por dentro. Porque às vezes, atrás de uma pessoa, de paletó, cravata, maquiagem, roupa chique, bíblia grande, capa de couro, se esconde uma alma muito pequena. Que nem os seus irmãos deixam viver uma vida que Deus quer que viva. Ah, querido, já conheci tanto pastor pessimista. Ah, Estevão, sai dessa. Ah, sai dessa. Se eu fosse ouvi-los, meu ministério não seria o que Deus fez hoje. Eu sou seletivo hoje. Só fica perto de mim quem me ajude a viver mais, sonhar mais. Seja você assim, eu lhe peço. Haja o que houver na sua vida. Nunca entregue os pontos. Qualquer dificuldade, acredite, Deus é fiel, Deus não falha, Deus nem mente, ele disse, se creres, tu verás a glória de Deus. Porque ainda que o pranto dure a noite, a alegria vem pela manhã. Eis que eu faço novas todas as coisas. Vamos dizer isso outra vez comigo? Eis que eu faço novas todas as coisas. Antes que eu prossiga, dê um sorriso otimista para quem está do seu lado. Otimista, não é azedo, feio, não. Ah, aquela coisa que só sorrir já é muita bênção. para quem está perto de você. Terceira janela. Terceira janela, querido. Janela do medo. Porque o medo aqui não é o medo psicológico, não é o medo patológico, não fala sobre esse tipo de medo. Não é o medo crônico, não fala aqui de fobias. Eu falo daquelas travas na alma que a gente vai se deixando, sabe, ser invadido, invadida por pessoas, por convivências, por diálogos, por relacionamentos que amordaçam a nossa vida. Sem que a gente perceba que isso é cheio de malignidade. Que é interesse grande do diabo nos fazer assim. Derrotados, prostrados, caídos, cabisbaixos, no fim da linha. Por exemplo, medo de perdoar. De dar ao marido uma segunda chance. De dar à esposa uma segunda chance. De dar aos filhos uma outra chance. Medo de confiar outra vez quem vive do nosso lado. Ah, eu não sei, sabe sim. Eu lhe amo, nos amamos, é verdade. Você falhou comigo, sabe, mas Deus está sobre nós, é a sua graça, sua compaixão, misericórdia. Nos perdoamos. Agora eu volto a confiar em você, porque medo. Ah, eu perdoo, mas não quero mais nada com você. Eu perdoo, mas apago você da minha lista. Eu perdoo, mas não creio mais nada que você diz. Que medo é esse? Medo de começar um novo. De crer em Deus. De saber que é verdade. Eis que eu faço novas as coisas todas. Isso tem a ver com sentimento, com alma, casamento, ministérios, vida. Coragem de tirar os fantasmas que povoam a nossa vida, irmão. Sabe por quê? Que quem vive debruçado sobre a janela do medo termina a vida muito mais cedo do que o normal. Estagna, se acomoda e começa a racionalizar a sua acomodação. Tá bom, para que mais? É assim mesmo. Todo mundo é assim, não. Não, não. Medo é terrível. Sobretudo, medo de ser feliz. De amar, medo de confiar na radical providência de Deus para a nossa vida. Ah, meus irmãos, conheço tanta gente, começou comigo, e o medo os colocou nessa janela até hoje. Deus falava, Deus mostrava, Deus revelava, Deus apontava, mas o medo não, não, como aqueles homens que foram conhecer a terra de Jericó, voltaram com medo dos gigantes, sem saber que Deus era maior que eles. Quando Deus fala, quando Deus mostra, quando Deus pede, quando Deus quer, quando Deus revela, não tem que ter medo. É em frente, em nome de Jesus. E saber que Deus vai cuidar da gente. Quando você obedece princípios bíblicos, você não pode deixar que o medo se interponha entre você e esses princípios bíblicos. De forma nenhuma. E a minha vida, irmãos, foi assim. E a partir de João Pessoa, sem medo do que me esperava, Deus começou a me abençoar em todo o Brasil e fora dele. Para dizer que é possível, sim, você crer em Deus, não ter medo das suas promessas, não ter medo de ousar, firmado nele, não ter medo de começar algo novo, firmado nele, não, não e não. E assimilar isso. Eis que eu faço novas. Todas as coisas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? Ou de quem terei medo? Se Ele é a minha luz, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Entrar pela porta que Ele está mandando entrar e saber, Ele está no controle de tudo. Amém? Em nome do Senhor, feche a janela hoje, se possível. Já quase terminando. Há uma janela mais ligada com a nossa existência, com o nosso cotidiano, a murmuração. Sabe o que eu vou te falar nessa janela? Que quando a gente está no meio de pessoas evangélicas, a gente sabe que essa janela não existe, ninguém murmura nas igrejas. Ninguém murmura. Então eu falo mais à vontade, porque não atinge ninguém. É a única que eu fico bem à vontade. que eu sei que passa muito longe da gente. Será? Olha que cena pateticamente possível e tristemente real. Vou imaginar na minha mente que todas as mulheres aqui têm o mesmo padrão de pensamento, a mesma saúde da alma. Todas são mulheres alegres, felizes, bem amadas, sonhadoras, cheias de Deus e então de graça. Santas, vitoriosas. Ah, que mulheres especiais. Então, imagine uma mulher assim. Deus, obrigado, Senhor. Meu marido, meus filhos, nossos filhos, sabe, obrigado, Brasília, nossa igreja, nosso pastor, nosso ministério, obrigado, Senhor. Amanhece assim, Deus, que coisa linda, quanto verde, de lindo, Senhor, tu és maravilhoso. Né? Quase o céu na terra. Agora imagine lentamente comigo, perto dessa mulher, um homem, o oposto. Só que esse homem diz a ela que é crente. Filho, que dia lindo, não vejo graça. Como Deus é bom, é só para você. Que dor sente uma mulher assim, perto de um homem que não sorri, que só reclama, que só murmura, que não tem bênçãos para contar. Eu fiz, irmãos, uma coisa uma vez em Belém do Pará. Eu sei que não foi ético, mas eu tenho que confessar à igreja, ao pastor e à minha igreja, para poder contar a vocês. Eu fui pregar em Belém do Pará, cheguei num culto começo de quarta-feira, e pastor Gilberto está de parabéns. Que quarta-feira linda, meu irmão. Isso foge do padrão da igreja batista no Brasil, essa sua quarta-feira. Nessa igreja, fiquei ali sentado, veja bem, queridos, eles não me conheciam, eu ia pregar de quinta a domingo, cheguei numa quarta pela distância. Queria conhecer, assim, eu gosto de pesquisar, queria conhecer algumas reservas indígenas, enfim, fui um pouquinho mais cedo. Fiquei no culto de oração na quarta-feira. Eu tive medo daquele culto. Fiquei atrás, 30, assim, numa linguagem bem nordestês, uns 20 gatos pingados na igreja, com todo o respeito aos gatinhos gospels, tudo convertido. Aí o pastor disse, dirigente, momento de bênção. Ninguém teve uma bênção para contar. Todo mundo veio à frente e lamentar. Ah, minha irmã, olha por mim, está tão difícil a vida. Casamento, ah, se eu soubesse. Ah, meus irmãos, como difícil ser crente. No trabalho, provação, ah, que cruz pesada. Aí eu vi outra mulher, minhas irmãs, tenho 7 filhos, como é difícil ser mãe, olha por mim. É difícil ser pai. Eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, se eu não fosse crente, eu jamais escolheria um lugar daquele para eu viver minha fé. Porque ali está muito mais para mausoléu do que para a igreja do Senhor. Mais para velório do que para culto de crente. E tem reuniões evangélicas que, assim, tem cheiro de murmuração. Aliás, tem irmãos especialistas nisso. Eles viram essa janela e o pior, eles levam para onde vão com essa janela, já andam com a cabeça dessa janela. Domingo já fica na porta da igreja. Irmão, não te conto. Está difícil. Olha, como é que a gente vai pagar isso? Como é que isso é possível? Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Só você responde. E só Deus confirma sua resposta. Você, por dentro, é dos que louvam, agradecem ou murmura demais? Não peque, em nome de Jesus, não peque. Deixe que Deus escute sua resposta. Porque Ele já sabe. Não levante a mão, eu vou perguntar, sem levantar a mão. Quantas esposas, não levante a mão, irmãs, para em casa não ficar pior a coisa. Só escute, por favor. Quanta mulher aqui, esposa, diz agora no seu cantinho, ainda bem que meu marido não tem essa de mau humor. É um homem que sorri o tempo todo. Que homem alegre, meu marido. Parece que eu estou vendo aquele café da manhã. Vamos orar. E o maridão, oh Jesus, maravilhoso. Peça rara no meio evangélico esse tipo de gente. Mas certamente, estamos todos aqui. Feliz a mulher que diz assim aos seus colegas, olha, meu marido é crente, canta, louva. Na minha casa, eu quando estou assim nas minhas crises de TPM e outras M na vida, Ele é quem ajeita as coisas. Mulher, numa linguagem bem nordestina, é de besteira, mulher. Deus é bom demais. Olha a casa, olha o carro, olha os filhos. Deus é bom, mulher, levanta a cabeça. E ela, amém, Jesus. Uma mulher dessa tem que dizer, Deus, obrigado pelo meu marido. Homem desse, meus irmãos, é bênção de Deus. Segura esse homem, minha irmã, em nome de Jesus, que é peça rara. Como também aqui, são homens queridos. Não levanta a mão para não perder a noite de sono hoje em casa, que noite de sono é coisa muito especial. Quanto homem aqui diz assim no seu trabalho, ou a seu pastor, ah, pastor Gilberto, ou os amigos do trabalho, ah, minha mulher é uma coisa linda, sabe? Haja o que houver, ela sorri o tempo todo, reclama de nada. Pelo contrário, eu reclamo, ela repreende a minha reclamação. Ela já amanhece cantando, é estranho, pastor. Ela já acorda assim, digno és de glória, no banheiro. E louvores. Eu digo, mulher, tá bom, ela, cala a boca. Levantei nossas mãos. Ah, que mulher. Ah, vocês não conhecem a minha esposa, que ela voltou para João Pessoa, que ela tinha consultório hoje. A gente estava já viajando alguns dias. Mas minha mulher é exatamente assim. Muitos lugares que eu vou pregar, eu só vou por causa dela. Fomos agora, foi a comunidade evangélica de Maringá, uma igreja muito grande, com mais de 2 mil membros em Maringá. Sabe qual foi a condição? Para José, você vem pregar, mas tem que trazer sua esposa. Porque ela faz bem a gente. Eu fiquei, foi triste, mas levei de todo jeito. E eu não, é porque ela faz mais. Muitas e muitas vezes. Olha, esposa do pastor querido. Na Paraíba, 5 da manhã, minha mulher se acordava. 5 da manhã, botava uma bermuda, uma camiseta, pegava as saladas que ela fazia de madrugada, em vasilhas especiais, no sábado de manhã, ia para as praias de João Pessoa vender, para a gente completar a nossa feira, no início do meu pastorado. Só com a diferença. A gente ganhava muito pouco. Naquela época, igrejas não são como são hoje, nem como essa é hoje, com essa visão de dignidade ao pastor. A gente ganhava muito pouco. Eu não podia comprar roupa para ela, nem para nossos filhos. Meu carro era uma Kombi. Era um sofrimento. Sabe qual é o detalhe? Eu sempre fui de lar pobre. Minha mulher de classe média alta. Ela casou comigo porque me amava demais. Filha única. Pai comerciante em Natal, em João Pessoa. Vivia como princesa, café na cama, motorista, carro, tudo. Natação e ginástica. E eu não, no seminário. Deixou tudo para morar comigo no Recife, no quarto do seminário. O pastor sabe o que é quarto de seminário. Ela disse, Estevão, quero que vocês saibam, haja o que eu ver, estou do seu lado. É nosso ministério. É nosso Deus. Vai ser nossa a vitória. Vendia na feira de João Pessoa salada gelada para ajudar a fazer a feira. Nunca reclamou. Quando ficou cansadinha, então criamos um café da manhã. Esse que se serve aniversários. Saímos nós dois. Até que um dia Deus tocou no coração da própria igreja. Disse assim, na época, a igreja. Tenham vergonha na cara. Não deixem meus filhos, meu pastor, sofrer esse tipo de humilhação. E chamou a liderança, na época, assim, literalmente, através de alguém. Vocês não têm vergonha disso, não? Hoje a gente vive com muita dignidade na igreja. Nada a reclamar. Minha mulher nunca reclamou. Nunca reclamou. Alegre. Sabe por quê? Alegria. Não é quando alguém faz cócegas em nossa alma. Alegria é fruto do Espírito em nossa vida. Eis que eu faço novas todas as coisas. Fecha as janelas, isso acaba com a vida, com a casa, com a saúde, com a alma. Louve a Deus. Quem é crente, leva a sério. Em tudo, dai graça. Vamos fazer aqui um pequeno exercício disso, rápido. Por favor, ninguém se constrange, agora confie em mim. Fique tranquilo, relaxe, confie em mim. Por favor, solta as mãos. tira a mão do ombro, dele ou dela, descruza os braços. Isso. Levante agora as duas mãos para os céus, as duas. Por favor. Só as duas. Não olhe para mim, olhe para cima. Como se pudesse ver a Deus por trás desse forro. Claro que isso é exercício de fé. Mas aí, olhando para cima, com as duas mãos levantadas, diga assim bem forte: Deus, eu te agradeço. Outra vez, Deus, eu te agradeço, porque a tua graça é melhor que a vida, e a tua bondade tem me abençoado até hoje. Aplauda Deus agora com força do seu coração, pelo seu amor, seu cuidado, sua providência. Mas louve a Deus todo dia. Meus irmãos, eu estou já terminando, e vou contar uma coisa a vocês. Quando eu comecei na minha igreja, uma transição para uma igreja, ainda que batista, mas pelo menos um pouquinho mais, sei lá, tivesse mais expressão de alegria no Senhor. Eu me lembro que eu pedi uma dessas noites, para fazer isso que vocês fizeram aqui, eu faço na minha igreja todo domingo. E um irmão não quis fazer. Olha que expressão triste ele usou para mim depois do culto. Foi feio. Pelo que ele disse, que foi feio para ele. Quando você diz uma coisa feia, é feio para você, porque expressa a sua alma. Foi feio porque ele disse ao seu pastor, foi desrespeitoso. Foi feio para a sua família que eu vi. Ele não levantou as mãos. Só estou dizendo isso porque aqui todo mundo levantou. Estou dando um exemplo preventivo. Aqui foi lindo. Disse assim: que palhaçada é essa? Na igreja batista a gente levantar as mãos e dar glória a Deus. Ele tem uma certa ideia que a igreja batista é um misto entre funeral e necrotério. Tem lugar de gente morta. Mas eu fiquei magoado. Magoado. Mas a vida passa. Como diz a música popular, a fila anda. Aí um dia, escute, ele cometeu um acidente muito grave. Chegou na igreja, no culto. Levantou as mãos. As duas, disse: pastor, ore por mim. Clamem a Deus pela minha vida. Eu preciso voltar à saúde antes. Quase perdeu as duas pernas. Não murmure. Quando começamos a colocar bateria em nossa igreja, há 25 anos atrás, todo domingo, dois irmãos ficavam de propósito assim, em pé. Quando começava o louvor com a bateria, eles saíam, assintosamente, para dizer assim: nosso protesto. Como se esse tipo de protesto tivesse algum valor no reino espiritual. É só ruim para eles. Mas saíam, para me ferir de protesto. Um deles tinha um filho de 15 anos, e ganhava na igreja, era um empresário que vivia muito bem. Aí, quando o filho completou 15 anos, ele preparou para o filho uma viagem à Disney. Contudo que um pai de classe melhor podia dar naquela época para o filho. Preparou para o filho passaporte, foi tirar o visto. E disse assim: filho, papai tem condições, Deus é muito bom. Você é um filho bom. Papai quer lhe dar um presente de 15 anos. Quer que você vá para a Disney. Papai nem sabe onde é, mas você vai primeiro. E o filho baixou a cabeça e disse: pai, eu não quero. E não tenho vontade de ir, pai. Mas filho, 15 anos, quantos meninos na igreja queriam um presente desse? Papai está lidando, eu não quero. O que é que você quer então, filho? Quer ir para onde? Se eu queria uma bateria para tocar na igreja. Imagine. Queria uma bateria, acho lindo. Acho que ele pensa assim: meu Deus, deve ser uma coisa do inimigo um negócio desse. Não. Era o filho. E sabe uma coisa? O filho insistiu e ele deu. Quando o filho foi inaugurar a banda dos adolescentes, ele não tinha por que sair. Era o filho. Ficou a contragosto, mas ficou. Depois começou a chorar. E eu disse assim: olha, pai, louve a Deus, porque seu filho toca aqui. Faz barulho que nem eu e você gostamos. Eu disse assim: pai, eu lhe confesso também, não gosto desse barulho, não. Agora, difícil, pai, é ver a alma sangrando com o filho fora da igreja, que você não soube aproveitar as oportunidades. Louve a Deus por seu filho. Não reclame de nada. Porque a murmuração machuca muito o coração de Deus. Janela do orgulho. Essa é a penúltima, queridos. Você quer ter um olho desses? Eu jamais. Um olhar desses. O orgulho é aquela janela que revela o nosso grau de ferida silenciosa, de carnalidade no ego embutidos, e a vida apronta horas que aquilo se revela. A casa se acaba, a família se destrói, o casamento se desfacela, a igreja cai, os projetos não vão para frente, mas você diz não, não e não. O seu orgulho impede o fluir da graça de Deus em casa, nas amizades, na igreja, na vida, enfim. Sabe que eu digo isso, irmãos? Meu pai era um homem orgulhoso. Meu pai era delegado de polícia. E nós crescemos sem ouvir nosso pai pedir perdão a gente. Éramos 8. Meu irmão Eli, pastor aqui da Liberdade em São Paulo, sofrimos juntos. E um dia nós apanhamos, nosso pai era do tempo ainda da palmatória. Chegou em casa, havia uma árvore que ele plantou quebrada. Juntou os 8 filhos, quem quebrou essa planta? Quem ia dizer? Eu só tinha uma consciência, eu não fui. Mas se eu dissesse alguma coisa, eu ia apanhar pelo pai e também pelos meus irmãos, se eu dedurasse. Eu não fui. Eu sei que os 8 apanhamos. Lá em casa era pela idade. Cada um apanhava segundo a sua idade. 10 anos, 10 lapadas. Lá em casa, aniversário era um trauma. Sabe Deus que sofremos. E meu pai não pedia perdão. Papai, não fui eu. O senhor está machucando, não fui eu. Mesmo assim, sofria. Não pedia perdão. Escute, irmãos. Olhem para mim, queridos. Das cenas mais tristes da minha vida foi quando perdi meu irmão. E foram 2. Esse segundo, tão querido, tão lindo. Menino de olhos verdes, menino lindo de tudo. Foi o último a ficar em casa novinho. Foi que foi mais vítima do orgulho do meu pai. Foi meu pai num caixão abraçado, dizendo assim: Esaú, era o nome dele. Acorde. Eu preciso conversar com você. Eu preciso lhe pedir perdão, Esaú. Não fui o pai que eu poderia ter sido. Eu fui orgulhoso. Ele disse assim: eu aprendi a ser orgulhoso. Só que meu pai era crente. Era diácono. E foi meu pai que nos levou para o evangelho. Ele ainda hoje é vivo, com 85 anos. Amo demais meu pai. Aí eu disse: meu pai, a morte ensina que o que você tiver que fazer por alguém, faça enquanto vida a pessoa tiver. Pede perdão agora, não dá mais tempo. Agora, meu pai, sai dessa janela. Ficamos nós. Ainda há tempo para pedir perdão. Quanta gente nas igrejas! A exemplo dele. Bíblia na mão, cargo eclesiástico. Meu pai era diácono, assistiu a minha posse, e o coração endurecido, acaba o ministério, o coral, a banda, o louvor, relacionamentos, não fala, não vem, não ensaia, não reconhece, ou seu ego é alimentado de forma assim, sabe, doentia, ou às vezes nem na igreja vem mais. Por quê? E a vida passa, os filhos crescem, os netos crescem, os amigos nascem, morrem, vivem, sonham. A esposa envelhece, o marido também, a vida requer pressa. Amar não pode ser postergado. O orgulho nos faz postergar emoções saudáveis. De abraçar, de beijar, viajar, namorar, brincar, sorrir, rolar na areia, na grama. como aquela criancinha com seu cão de estimação. Isso é vida, irmãos. E o orgulho não. Agora, se houvesse alguma vantagem no orgulhoso, mas não há. Sabe por quê? O orgulho é um câncer na alma. Mata aos poucos, porque rouba de nós, sobretudo, duas alegrias. A de viver, e a de viver no Espírito de Deus. A alegria do Espírito Santo. Faz pena. Se eu pudesse e soubesse que aqui há uma só pessoa orgulhosa, claro que não sei se há, mas se eu soubesse, eu desceria agora, que eu faço isso na minha igreja, como aquele pai da parábola, dizia assim: filho, mude de janela. Enquanto você fica assim, seu filho cresceu, seu neto nasceu, sua filhinha menstruou, agora é mocinha, está noiva, vai casar, se formou, sua mulher está linda, mude de janela, vá lá. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Ah, como eu diria se eu pudesse. Eu diria. Irmãos, finalmente, a janela da incredulidade. Essa janela, que de forma assim muito sutil, nos envolve, a gente fica debruçado sobre ela como crentes. Porque não é só não ser pessimista, mas é preciso viver pela fé no Senhor. Porque o pessimismo, o otimismo são coisas da alma. Mas a fé não, na nossa relação com Deus. Estou aqui hoje à noite dizendo a você, não importa o que você esteja passando, vá passar. Não importa de forma nenhuma o grau de dificuldade que você tem que enfrentar. Isso não importa. Eu nem quero saber, nem preciso. Uma coisa importa você saber. Nosso Deus é Deus de providência. Deus de poder. Quando Ele quer, ninguém impede. Quando Ele faz, ninguém bloqueia. Quando Ele diz, se cumpre. E Deus é Deus de fidelidade. Se creres, tu verás a glória de Deus. Crê nisso. Seja essa quarta-feira uma semente na sua vida. Poderia falar em tantas coisas mais aqui. Mas o tempo não dá, não quer descansar. Como seria a prostração última? Falo depois. Outro dia, quem sabe, se o pastor me chamar dessa chantagem que estou fazendo aqui, bem pública, bem indiscreta com ele. Mas olha, deixa eu lhe fazer um pedido. Eu tenho 54 anos, posso ser pai de muitos aqui, irmão mais velho de outros. Sei que caçula não posso ser mais na vida de ninguém. Mas sou pastor de vocação, sou pastor de alma. Sou pastor de convicção absoluta na minha vida. 4 anos atrás, fui convidado no meu estado para ser candidato ao Senado no meu estado. Nada contra quem escolhe a vida pública para viver, nada. Mas sou muito tentadora o convite do meu governador na época. E eu me lembro que Deus me deu coragem quando Ele ligou para mim na minha casa, na segunda-feira de manhã, disse: governador, eu não posso aceitar. Pastor Estevão, olhe mais, não posso. Eu disse a ele, por quê? Governador, eu nasci para ser pastor. Eu sou pastor. Sem um púlpito, eu morro. Eu não vivo de tribunas, mas de púlpito. Minha alma, governador, é de pastor. Me deixe ser pastor. Por isso que fala que a alma é de pastor. Se você puder, mude de janela. Mude de janela. Em algum lugar, nasceu uma flor e você nem percebeu. Em algum lugar da sua vida, a graça está sendo revelada. Você não está vendo. É Deus cuidando de você, dos seus filhos, do seu lar. O que Ele quer é que você mude de janela. Feche o pessimismo, o ressentimento, a incredulidade, os medos, a murmuração. Aí eu podia falar na prostração, e tantas outras. Feche, feche. E diga assim: eu vou crer que é verdade o que Ele disse. Eis que eu faço novas todas as coisas. E como é possível? Imagine se hoje à noite, aqui agora, Deus lhe pegar pela cintura. Foi na sua dor do lugar do seu pranto, invadiu o seu quarto e confundiu-se com suas lágrimas. Ele está dizendo assim a você: filho ou filha, mude de janela. Eu sou seu Deus, seu Pai. Acredite, eu faço novas todas as coisas. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.